Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Histórias da Música.
Olhos em você, se você está dona dos meus olhos, é você, avião no ar. Dia pra esses olhos sem te ver é como o chão do mar. Só pra você escutar.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1962. Nasce uma das mais importantes e controversas personalidades da música brasileira, Cássia Eller.
Filha de um militar e uma dona de casa, Cássia tem uma infância cigana. Nasce no Rio de Janeiro e mora em diversos estados, como Minas Gerais e Pará, antes de se fixar no Distrito Federal.
Saber quando te olhei na piscina se apoiando com as mãos na borda, fervendo a água que não era tão fria, e um azulejo se partiu porque a porta do nosso amor estava se abrindo, e os pés que irão por esse caminho vão terminar no altar.
Ainda na adolescência, Cássia ganha seu primeiro violão, seu grande parceiro na descoberta do amor pela música. Seu primeiro trabalho artístico acontece em Brasília, em 1982, com o musical Vejo Você Brasília, de Oswaldo Montenegro.
O primeiro trabalho que eu fiz foi com Oswaldo Montenegro. A primeira vez que eu entrei no teatro, eu nunca nem tinha assistido nada em teatro, nunca tinha ido a show nenhum. Aí eu aprendi de tudo, né, lá dentro.
Eu não lembro do teste da Cássia, eu me lembro do dia em que eu me surpreendi com a Cássia. A Cássia tinha uma carga dramática quando cantava, que era recheada de uma ironia ali por baixo, de um temperamento que tinha muita emoção, mas também não se levava tanto a sério assim. Ela percebia o ridículo da vida e generosamente não denunciava de uma forma explícita. Mas ela, no meio daquela grande emoção, se você pegasse o olhar dela, ela estava falando, nossa, como somos todos pequenos, como somos todos um sopro, né?
O teatro surge junto com a música como forma de tentar driblar a timidez, que é uma das marcas registradas de Cássia.
Em uma entrevista para a TV em 1995, Cássia comenta sobre essa característica da sua personalidade que chegou a ser um problema para ela.
A música para mim foi uma fuga, né, da minha incapacidade de viver socialmente com as pessoas. De compartilhar, assim, né, de uma conversa, de uma situação, de uma festa, da minha timidez. Foi uma fuga da minha timidez. Porque eu tenho vergonha das pessoas, eu tenho medo das pessoas, tenho medo de gente. Só com as pessoas que eu tenho muita intimidade, que eu consigo me abrir mais, né, ser mais sincera, vamos dizer assim. Aí, fora disso, eu só tenho medo.
Eu já saio um rochedo. Não te vi, não te conheço.
Mas antes de se dedicar integralmente à música, Cássia trabalha em inúmeros lugares, inclusive como servente de pedreiro. Segundo ela disse em uma entrevista, já fez massa e até assentou tijolos nessa fase.
Em Brasília, participa de testes para musicais e óperas e consegue algumas oportunidades para fazer shows em bares e casas noturnas.
Por conta desses horários instáveis, não consegue completar o ensino médio. Detalhe que não a faz menos genial.
Nesta época, Cássia monta a peça musical Gigolôs, em parceria com Marcelo Sabá. Juntos, eles dividem o palco da peça que estreia no Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília, no ano de 1986.
O ator, autor e diretor teatral é um dos grandes amigos da cantora.
No mesmo ano, Cássia Eller passa a tocar no Bom Demais Bar, que se torna um importante ponto cultural de Brasília.
Cássia se destaca e Tavinho Paes, produtor da Sony na época, descobre seu talento no ano de 1988.
Graças a esse sucesso em Brasília, Cássia vai para São Paulo e faz teste para a gravadora Sony. Porém, seu trabalho acaba descartado.
O mesmo material recusado pela gravadora vai parar nas mãos do produtor musical Maírton Bahia, da Polygram. A fita cassete chegou até lá através de um tio de Cássia.
Uma virada acontece em sua carreira e pouco tempo depois, Cássia é contratada.
Tinha recém entrado na Polygram, né? Que hoje é Universal, como diretor artístico. Eu estava me ambientando na gravadora e o Anderson Heller, tio da Cássia, me trouxe um cassete, né? Eu ouvi e tomei uma porrada na testa, né? Claro, a voz dela tinha aquele timbre grave, poderoso, mas principalmente a credibilidade, a maneira de cantar, a maneira como ela dizia as palavras, a gente acreditava que ela realmente acreditava no que ela estava dizendo, né? É uma pessoa que se expunha através da voz.
Com contrato firmado aos 28 anos de idade, Cássia começa a ser produzida profissionalmente e lança os primeiros álbuns de estúdio.
Em 1990, o disco Cássia Eller, que contém composições de nomes como Frejá, Emelino Camelo, Mário Manga, Arrigo Barnabé e Renato Russo, traz seu primeiro sucesso, a música Por Enquanto.
Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar.
O segundo disco, O Marginal, de 1992, traz composições de Tamar Assunção, Arrigo Barnabé e duas versões de Jimi Hendrix.
If Six Was Nine e Hear My Train Are Coming. Sem grandes preocupações comerciais, este disco é considerado o mais alternativo gravado pela cantora. Mesmo com o destaque da faixa Por Enquanto e os covers de Jimi Hendrix, os discos não alcançam o resultado esperado e não fazem muito sucesso.
Cássia estava prestes a sair da Polygram, sentada na calçada em frente à gravadora, encontra o produtor Guto Graça Mello, que a convence em gravar um disco em segredo, no estúdio de sua casa.
Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela, então eu me vi.
Nesse período, com o filho Chicão recém-nascido, Cássia dividia seu tempo entre as gravações e os cuidados com o bebê. Inclusive, chega a amamentar Chicão durante as pausas na gravação de seu terceiro disco.
Após a mixagem do álbum, Cássia e Guto entregam o material à gravadora, que aprova imediatamente. O terceiro álbum, também chamado Cássia Eller, é lançado em 1994.
O disco alcança grande sucesso comercial, vendendo cerca de 100 mil cópias. O maior sucesso do álbum é a faixa Malandragem, escrita por Cazuza e Frejá e dada de presente para Cássia após ser recusada por Ângela Rorô.
à medida que ela vai gravando mais discos, o repertório dela vai ficando mais abrangente. Cada vez ela vai gravando pessoas mais díspares. Então ela vai se apropriando das músicas e vai recriando. Inclusive, até por isso eu acho que ela não foi uma compositora muito expressiva. Ela tem algumas composições que ela assina e tal. Mas a maneira dela cantar a música dos outros já era uma maneira de compor.
Então conta pra gente, o que você destaca nesse seu novo disco?
Malandragem é uma música que eu tô curtindo pra caramba. Foi um presente que eu ganhei da Lucinha Araújo, do Ezequiel e do Frejá. Uma música do Frejá e do Cazuza. Eu tô apaixonada por ela.
Não, o negócio é o seguinte, o Frejá fez com o Cazuza a Malandragem. Nessa época eu tava sem beber, mas não tava muito bem não, tava meio de porre ainda. Aí o Cazuza telefonou, pô cara, você tem que gravar isso, vamos descolar aí, se tivesse sem gravadora. Xinguei, eu falei, você enfia isto no rabo, Caju. Fala pro Frejá que a musiquinha dele é muito bonitinha, mas esse negócio de meia, três quartos, esperando o ônibus da escola sozinho, isso é coisa de louco. Você tá doido, como sempre, pagando mico. Fiquei puta, achei uma ofensa. Aí, cara, eu falei, dá pra quem você quiser, entendeu? Aí acabou a Cassiele, passou um tempo. Eu tô no meu carro, eu ouço o vozeirão da Cássia. Pô, só quero um pouco de Malandragem. Eu falei, cara, eu não acredito. Não vai dar pra eu xingar, porque a mulher cansa muito.
Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a
O terceiro disco se torna um marco na carreira de Cássia. Além de Cazuza e Frejá, o disco conta com um time de compositores de peso.
Marisa Monte, Renato Russo, Herbert Viana e Nando Reis, que se torna um dos grandes amigos de Cássia e responsável por diversas músicas e produções na vida da cantora.
Nando Reis eu vim conhecer depois que nasceu meu filho, em 94. Foi na época que eu conheci Marisa também. Já, não sei, já tinha muito tempo que ninguém, assim, mexia comigo, entendeu? Fizesse eu parar pra ouvir e gostar demais, assim, como eu gosto de Caetano, de Chico.
Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar.
E a gente ficou muito amigo, sabe? Era muito gostoso, era muito emocionante. A gente combinava muito, sabe? Daí que eu comecei a descobrir quão maior a Cássia era do que a Cássia Eller, que até então as pessoas conheciam e eu mesmo conhecia. E fiquei fascinado. A primeira coisa que bateu, e que eu acho que bateu para ela também, uma certa identificação e uma afinidade proveniente dessa identificação, de que havia semelhanças na nossa estranheza. Uma mesma timidez que eu tenho, e ela também, uma certa dificuldade com certas situações sociais muito comuns, e a mesma forma de reagir a isso, sabe? A relação com drogas e álcool. Eu estava descobrindo que a Cássia não só não era aquela reduzida imagem, quase estereotipada, da cantora sapatona que canta blues e põe a mão no saco. Eu achava que eu, primeiro, pobre. E quando conhecendo a Cássia, fui vendo que era muito pouco. Que ela queria ampliar os seus horizontes, ou pelo menos, acho que melhor, ampliar os horizontes daqueles que olhavam para ela.
O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou.
E São Decílios em pleno ar. Atrás de filho vem o pai, o avô como um gatilho sem disparar. você invade mais um lugar onde eu não vou.
O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo?
Depois do sucesso do terceiro álbum, Cássia não para mais e lança um disco atrás do outro. Cássia Heller ao vivo, 1996. Veneno Antimonotonia, um tributo a Cazuza, em 1997. Veneno Vivo, em 1998, com músicas da turnê.
A julgar pela crítica, o show de Cássia Heller, Veneno Antimonotonia, que aconteceu esse fim de semana em São Paulo, foi o show do ano.
Em 1999, lança Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, disco que traria uma nova fase para a carreira de Cássia. Neste trabalho, Cássia inicia produções de canções mais lentas e melódicas.
Não é porque eu sujei a roupa bem agora que eu já estava saindo. Nem mesmo porque eu peguei o maior trânsito e acabei perdendo o cinema. Não é porque não acho o papel onde anotei o telefone que eu tô precisando. Nem mesmo o dedo que eu cortei abrindo a lata e ainda continua sangrando.
Esta mudança acontece por influência do seu filho Chicão, que ao compará-la a Marisa Monte, disse que a mãe gritava muito em suas músicas e que o som de Marisa era mais agradável.
Chicão, como é que tá?
Tá bom.
Tá com que idade, teu
filho? 6 anos.
Tá com 6 anos? Já gosta de música?
Bastante, gosto muito.
Qual é a cantora preferida dele?
Marisa Monte.
E a mamãe?
Ele gosta também, mas ele
gosta mais da Marisa Monte.
Gosta mais da Marisa Monte.
O álbum alcança um estrondoso sucesso comercial e a coloca no time de grandes cantoras da MPB contemporânea.
O disco é produzido por Nando Reis, em parceria com artistas que criam músicas especialmente para a Cássia. Entre eles, Caetano Veloso, que presenteou a cantora com Gatas Extraordinárias.
Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite a procurar o batidão do meu...
Sua parceria com Nando Reis rende mais um grande sucesso, a faixa Segundo Sol, e o disco vende aproximadamente 300 mil cópias.
A dupla com Nando dá tão certo que ele volta a trabalhar com a cantora no disco de 2001, o acústico MTV Cássia Heller, em que o Nando participa na direção, produção e escolha de repertório.
Uma sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas. Derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um...
Neste disco, Nando sugere a Cássia uma canção que não fazia parte do seu repertório comum. Ela canta em francês, uma música da Edith Piaf, e comenta sobre isso em entrevista de um programa de TV.
Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
E regravar Piaf, que foi um dos números mais aplaudidos do show, quer dizer, como é que veio essa ideia? Não
foi o Nando Reis quem sugeriu, ele perguntou se eu falava
Nando
francês.
Reis,
ele perguntou se eu conseguia... Se eu conseguia cantar em francês, eu falei, já estudei francês e tal. Ele falou, então você vai cantar isso aqui? Eu falei, rapaz, peraí, Edith Piaf, você tá maluco? Aí eu falei, por que você não gosta? Eu falei, não, eu amo, adoro, conheço bastante coisa dela, já fui muito de ouvir o trabalho dela e tal, de ler sobre ela. Aí, pô, foi emocionante já desde o ensaio, desde os ensaios lá na fazenda. Eu tinha medo só de as pessoas não entenderem, sabe? Que história é essa que a Cássia está pensando da vida, cantando uma música do repertório da Piaf? E logo, assim, o hit dela, né? O grande o sucesso dela, assim.
O disco acústico ultrapassa a marca das 900 mil cópias e torna-se o último e mais bem-sucedido de sua carreira em vida, reunindo muitos de seus sucessos e alguns covers.
Em janeiro de 2001, Cássia realiza o show que reúne o maior público de sua história, durante o Rock in Rio.
No show, destaque para o cover de Nirvana, elogiado por Dave Grohl, que estava presente. No mesmo show, seu filho Chicão, aos 8 anos, participa como percussionista da banda da mãe. Neste momento, a carreira de Cássia está no seu ápice. Mas mesmo com todo o sucesso e com a agenda lotada de shows, o destino não impede que o pior aconteça. No dia 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos, Cássia sofre 3 paradas cardíacas repentinas e não resiste. Homenagens foram feitas por todo o país na tentativa de amenizar a dor sentida por seus fãs.
Gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sou quando chego ali. E entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje.
Cássia deixa um grande legado e muito material. Em 2002, é lançado um álbum póstumo intitulado 10 de dezembro.
Além de muitas compilações, entre elas um disco com colaborações, o Participação Especial de 2003, com artistas de diversas vertentes, como Nação Zumbi, Alcione, Sandra de Sá, Rita Lee, Luiz Melodia, entre outros.
Com sua potência vocal, Cássia é, em uma só cantora, uma negra do blues,
a Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from
uma roqueira cheia de atitude.
Fui na rua pra brincar, procurar o que fazer. Fui na rua cheirar cola, arrumar o que comer.
E uma sambista cheia de swing.
Batucada de bamba na cadência bonita do samba.
Cássia é uma mulher polêmica, mãe afetuosa, quebra tabus, homossexual assumida, romântica e impulsiva.
Todos esses elementos fazem de Cássia um ícone inesquecível da música popular brasileira. Seu repertório e canções estão gravados na memória do país.
Derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa.
Locução, Camila Bastos e Luiz Carvalho. Roteiro, Thales Ribeiro e Camila Bastos. Produção, Amanda Mello e Juliana Viana. Sonoplastia, Danilo Nunes. Direção, Marco Júlio Zergel. Direção artística, Fernando Mariano. Produzido no estúdio de áudio da Fapcom em abril de 2016.
Rádio Fapcom, o som da comunicação.